Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.
Há quem diga que o pádel veio trocar as voltas ao ténis, que um foi roubar atletas a outro. É verdade que há muitas semelhanças entre estes dois desportos, mas será isto verdade? Catarina Vilela é jogadora de pádel. Começou pelo ténis, é certo, por influência de um avô que dispensa apresentações, José Vilela. A herança pesada levou-a por um caminho como que tivesse de honrar o legado. Hoje reconhece a referência, valoriza o que aprendeu, mas decidiu experimentar o pádel e por lá ficou. Pelo gozo de jogar em equipas, pelo desafio, pela novidade. Rapidamente se tornou campeã nacional desta modalidade. A ver os outros jogar, a jogar com os que via ganhar, mas no fundo a ganhar aos que construíram com ela este sonho.
Bem-vinda, antes de mais, e obrigado por acederes e aceitares este convite para partilhares connosco esta conversa, de falarmos de pádel e falarmos disto tudo e falarmos do teu avô. E vamos começar por ele. É uma pessoa importante neste processo todo, foi uma pessoa também importante no ténis, com muitos títulos conquistados, e serviu para ti como uma referência e como um exemplo para que o gosto pelo ténis, num primeiro momento, surgisse na tua vida.
Claro que sim. E, primeiro de tudo, acho que o meu avô é uma inspiração pela história de vida que tem, porque ele veio de uma família muito humilde, em que não tinha posses financeiras e o ténis, principalmente nessa altura, era uma modalidade de elite. E, então acho que ele ter conseguido superar e conseguir viver o seu sonho e deixou tudo e foi para Barcelona, acho que isso, apesar de tudo, é uma história de vida inacreditável de superação. Isso, ele sempre me mostrou que eu podia, com dedicação, com esforço, que temos que tentar. E incutiu-me isso desde pequenina. E disciplina, bastante disciplina, rigor, nunca podia faltar a um treino, tinha que estar sempre... o meu treino era às 3 e se eu chegasse às 3 menos um quarto eu estava atrasada. São pequenas coisas que ele me foi ensinando e acho que agora a levar para o pádel, muito do que tenho é sobre ele, porque ele, acho que tenho muita garra por causa dele. Eu não precisava de ser a melhor em campo, tenho que deixar tudo, que foi uma coisa que na altura dele ele também o fez. Ele era o que podia ter menos posses, podia não ser o melhor, mas ganhava a muitos pela garra e pela luta que dava, e ele mostrou-me isso. E por exemplo, agora acho que no pádel consigo ser muito disciplinada também por isso que ele me deu. Portanto, e assim, o meu avô é das pessoas mais importantes para mim. Portanto, acho que ele... Fico babada duas vezes porque foi o que foi e é o meu avô.
Nesta encarna na perfeição o exemplo que o avô deve ser para um neto.
Sim.
Não é? Portanto, falar do José Vilela, do tenista José Vilela hoje, é falar do avô, do atleta, é falar da influência, da referência, é falar do exemplo. Enfim, podemos ficar aqui o resto do tempo inteiro a acrescentar-lhe outras palavras, porque representa para ti este ponto fundamental que foi na afirmação da tua predisposição para o desporto. Mas antes do pádel, chegou o ténis.
Eu joguei, sim. Eu comecei desde os meus 13... Aliás, a minha família toda, obrigatoriamente, jogou ténis, não é? Nem que seja só para ter um cheque.
Ok. Mas foi obrigatório? Era quase obrigatório?
Não, não. Mas parecendo que não é, havia muito aquela coisa, vamos para a natação para aprender a nadar e depois vamos fazer uma modalidade. E a mais fácil lá em casa era o ténis, porque me faltam raquetes, o meu avô era treinador de ténis, portanto... E, por exemplo, eu acho que a minha mãe adorou esse facto que aquelas crianças vão para o ATL, não é? Depois das aulas. Eu não, eu ia para o ténis, o meu avô ia-me buscar e era o meu parque de diversões, o ténis, porque eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Ainda por cima, eu sempre joguei no ténis da Foz, porque para quem conhece é um clube muito bonito, é junto ao mar, tem árvores, então eu jogava ténis, ia para a árvore, ia dar mergulhos, portanto eu estava ali sempre muito confortável e basicamente toda a gente já jogou e nós levamos todas muito esse ensinamento. E eu sou muito competitiva, acho que isso também levei do meu avô e eu fui a que levou o ténis mais a sério. Eu comecei a jogar aos 3 anos, a brincar, não é? E depois fiz mesmo do ténis competição. Depois há uma altura mais crítica, que é quando se entra na faculdade, que é se queremos ir para a faculdade ou se queremos deixar. E eu na altura já não me estava a conseguir divertir muito no ténis. Gostei muito, fiz torneios internacionais, acho que até obtive bons resultados no ténis, mas depois há ali uma altura em que tem que se deixar tudo e eu fui pela faculdade e fiquei-me por aí, mas sempre tive o bichinho da competição dentro de mim, portanto, até porque eu fui estudar desporto, portanto, eu e o meu avô, acho que na família até somos as pessoas mais parecidas, porque vivemos desporto, qualquer coisa, vamos fazer desporto, vamos fazer uma caminhada, portanto, sempre estive aí muito relacionada.
Ah, então a faculdade, surge a faculdade e é nesta altura que o pádel surge também ou é um bocadinho mais tarde?
O pádel surgiu no último ano da faculdade, em que fui convidada por uma amiga. Ah, tu jogaste ténis, já não estás a fazer nada, podias vir. Eu jogava ténis na altura, mas muito dobe, ia jogar de vez em quando. E ela disse, podias vir experimentar. E eu, pronto, não tenho nada. Mas na altura, ou se jogava pádel ou se jogava ténis.
Pois lá está. Há pouco, quando eu falava no início desta conversa de que há a ideia de que o pádel rouba as pessoas do ténis, não é de todo mentira. As pessoas acham que as pessoas estão a sair do ténis para ir para o pádel.
Agora acho que há um bocadinho menos isso, porque acho que as pessoas do ténis já aceitaram que há lugar para os dois. Não é só preciso. Não é, ou jogas ténis ou jogas pádel. Até porque acho que depois da pandemia houve muita gente que voltou a jogar ténis. E agora até está um sistema híbrido. Jogam os dois. Mas sim, não. Essa minha amiga convidou-me, eu pensei, vou, mas nunca vou trair o ténis, vou experimentar só.
É muito curioso falares disso, que é quase uma traição.
É, no início
essa coisa de o ténis e o pádel quase que são dois desportos desavindos. E na realidade são mais comuns e mais parecidos do que possamos ter imaginado.
Por isso é que eu acho que são tão inimigos.
Okay.
Foram tão inimigos, porque tão parecidos que depois as pessoas tu vais tirar, vais sair do ténis para ir para aquilo que é quase igual. As pessoas de ténis dizem que aquele é um desporto mais fácil, um ténis mais fácil. Que bem jogado, não concordo.
Claro.
Mas, e foi por aí que também fui, e saí e fui experimentar, e a partir daí ficou um vício enorme.
Mas que diferenças é que notaste então do ténis para o pádel quando experimentaste?
Sim, a coisa maior é teres um vidro atrás. O vidro atrás muda completamente, porque no ténis falhamos a bola, perdemos, não há segunda oportunidade. E no pádel há sempre uma oportunidade. E muita sensação, quem está habituado a jogar com uma raquete na mão tem mais sensibilidade na mão e nota-se logo que a raquete do ténis é comprida e mesmo o toque como tem as cordas é diferente e a do pádel é muito mais pequena. Então no início até parece que não acertas ali uma bola porque a raquete é pequena e não tens o timing certo.
Tu sentes isso? Sentes que o pádel é um bocadinho no desporto da moda?
Eu achava isso, mas sinceramente eu acho que já não está na moda. Está ainda, mas não é aquela moda passageira. Acho que veio para ficar. É uma moda que ficou e que já subiu bastante, mas ainda vamos ouvir falar muito mais do pádel, porque está sempre em crescendo, não vai estagnar para já. Eu acho que vai ser sempre mais e mais e mais, e acho que vai passar muito por entrar nas televisões das pessoas e espetáculos na rua, vai ficar muito divulgado e muitas empresas estão a começar a entrar no pádel, portanto não vejo mesmo maneira do pádel desaparecer.
Aliás, um investimento grande de clubes nem em grandes empreendimentos de pádel e que estão a surgir também no norte do país para campos cobertos de pádel e a possibilidade de darem esta mais-valia, não é? De poderes praticar todo o ano com boas condições,
claro que sim,
o desporto, não é?
Sim, e já existe muito team building de empresas que é no pádel. Portanto, acho mesmo que foi uma moda e teve um boom muito grande, mas agora já é uma modalidade fixa, se podemos dizer assim.
Então vamos lá atrás outra vez ao pádel. Quando tu começas, tinhas que ter uma parceira.
Sim.
E conseguiste?
Consegui. Pronto. Aliás, se não fosse ela, eu nem jogava.
Claro, exatamente. E como é que foram esses primeiros tempos? Ou seja, começaram a treinar, não apareceram logo as competições, mas demorou muito tempo até chegar à primeira competição?
Não, até é muito engraçado, porque ela só me convidou porque ela precisava de uma parceira para um torneio.
Ok.
Então, ela disse, olha, preciso de um torneio, ainda preciso de um torneio muito giro que existe aqui na cidade do Porto, que eles me punham na Praça Carlos Alberto um campo principal e tinha imensa envolvência, imensa gente a ir ver. E ela disse, olha, esse torneio já ouviste falar? Eu, não. Mas podias vir jogar comigo? Eu assim, oh Inês, eu não sei jogar isto. E ela, vais, jogamos uma vez, duas e tu vais. E eu disse, espera, então primeiro eu vou. A minha mãe trabalhava num clube pádel e eu disse, ok, eu vou fazer uma aula, pelo menos, porque eu não sei nada de pádel. Fui e logo a seguir fui jogar com ela e passado 15 dias estava num torneio. E aí eu estava muito nervosa, porque eu nunca tinha jogado 4 vezes e estava num torneio. E depois, claro, ganhamos uma ronda, 2 rondas, pronto, à terceira perdemos, mas já fiquei, joguei 4 vezes, ganhei 2 jogos, isto afinal...
A confiança foi aumentando.
Sim, isto afinal é giro, isto de ganhar é giro. E aí, a partir daí, comecei no clube onde a minha mãe trabalhava, ela inscreveu-me lá, eu tinha uma aula uma vez por semana, mas assim, muito, ia lá, jogava... Mas depois as pessoas começaram a perceber que eu tinha jeito e era, queres vir jogar? Queres vir jogar? E eu cheguei à altura em jogar 3 vezes por dia, porque era, ainda assim, universitária, final de curso, não tem, não devia dizer isto, mas não tem assim tanta coisa para fazer.
Claro.
ou devia ter, mas estou a brincar. Então, tinha muito tempo, então, sim, vou, e a partir daí estava sempre, e depois no final do curso precisei de fazer um estágio, e disse, vou juntar o útil ao agradável, vou fazer um estágio no pádel. Uhum. E aí não saía de lá, porque ou estava a fazer um estágio, ou estava a jogar e...
Isso é que é ser inteligente, a escolher um estágio.
Sim, porque assim gosto do que estou a fazer, aproveito e era sempre, precisam de uma pessoa ali. Eu estava sempre a ir e eu estava super feliz no meu estágio.
E nas
suas
pausas ias se calhar estar a fazer um jogo e, sim, portanto... Juntaste o útil ao agradável e sabias e percebeste logo ali que o caminho era aquele.
Sim, até foi porque sempre meti na cabeça que depois da faculdade ia dar aulas de ténis, porque era a modalidade que sempre estive envolvida. E de repente vi ali outra porta que pensei, se calhar não preciso ir pelo ténis, se calhar posso ir pelo pádel, é mais recente, posso conseguir outras coisas, mas inicialmente até pensei, mas é para ser professora e vou estar ali e vou dar umas aulas, vai ser giro, o ambiente do pádel é muito giro, muito descontraído, as pessoas normalmente são muito acessíveis, vou por aqui e já estou aqui, já estou aqui.
Uhum.
E depois é que me deu o bichinho para pensar, e se eu for mais além, e se eu for ser jogadora?
E temos atualmente atletas muito bons a jogar pádel, quer masculinos, quer femininos, em Portugal. É uma coisa extraordinária.
É extraordinário o que nós portugueses estamos a conseguir fazer no mundo do pádel, que é um mundo que está completamente dominado por Espanha e pela Argentina. E nós somos poucos, mas cada vez mais e com qualidades cada vez melhores. E o que eu noto é que cada vez mais cedo os portugueses estão-se a dedicar ao pádel. Uhum. Inteiramente. Quase todos já terminaram a faculdade, então terminei a faculdade e agora vou-me dedicar 100% ao pádel. E temos bons, a nível feminino principalmente, temos muitos bons resultados, masculino também temos muito bons resultados e, por exemplo, o ano passado mostramos que Portugal está muito bem porque tivemos um mundial, uhum, principalmente masculino, excepcional, ganhamos uma das melhores potências do pádel. Uhum. Portanto, só temos que estar contentes com o crescimento que Portugal estamos a fazer, porque somos uma minoria e já mostramos que estamos aqui e batemos de frente com equipas muito boas.
Para além do teu avô, que é uma referência inquestionável, tu tens outras referências na modalidade, portuguesas, espanholas, de outras nacionalidades? Tu tens algum tipo de jogo que gostes de fazer?
Sim, eu gosto muito de uma jogadora espanhola que se chama Ariana Sanchez, e eu jogo no pádel, ela joga na direita ou no lado esquerdo, e ela joga no lado esquerdo e eu também, e acho que os nossos jogos, ela é número um do mundo, os nossos jogos são parecidos dentro de cada uma, não é? E ela é uma, eu gosto muito de vê-la jogar e acho que ela é uma referência para mim, porque é muito calma, muito decidida do que está a fazer, ou pelo menos mostra que está. Gosto muito da consistência dela e é muito assertiva no que faz, e isso cativa-me muito no jogo dela.
E há regras, para além da disciplina que o teu avô te incutiu e parece-me ser ainda uma das regras principais que para ti norteiam a tua vida, há outro tipo de regras, até alimentares?
Sim, claro. Bom descanso, boa alimentação, boa hidratação, preparação física, sempre temos que treinar, por exemplo, duas vezes por dia de pádel, uma vez por dia físico, ir à fisioterapia, mesmo que, porque é um trabalho de manutenção, mesmo que não esteja, é sempre preciso estar ali, por exemplo, psicologia é bastante importante, são pormenorzinhos que é bastante bom termos isso rotinado, para estarmos sempre bem, é sempre importante. Uma vez por semana vou à fisioterapia, vou à alimentação, dormir mais ou menos aquelas horas. Essas coisas fazem a diferença. E eu sinto, se não fizer isso, que muda um bocadinho a minha rotina de treino no dia a seguir. Estou mais cansada, já não estou tão rápida. Sinto um bocadinho isso.
Mas pode também há aqui espaço para o erro também, não é?
Claro que sim,
o também. O chocolate surge aqui. És alguém que assume que não consegue viver sem chocolate.
É isso. E acho que temos que assumir isso, claro, na vida. É bom sermos rigorosos, mas também é bom às vezes sair, porque a vida também tem que ser divertida. Temos que ter um bocado o melhor dos dois mundos. Isso também, se eu viver totalmente 100%. Rigorosa naquele sentido, se calhar não vou estar tão feliz. Então, se de vez em quando der ali aquela curvinha, vou-me sentir bem e vou estar motivada para o resto. E acho que isso é importante, porque acho também quando se retira tudo da vida para aquilo, se calhar no futuro vou-me sentir arrependida. E por exemplo, tenho uma amiga minha que abdicou tudo, ela era jogadora de ténis e abdicou tudo, não fazia mais nada. A vida dela era sempre aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo. O que é que acontece? Ficou frustrada, deixou o ténis e nem quer ouvir falar de ténis. E isso é uma coisa que eu não quero que isso aconteça. Então, acho que vivo bem, vivo equilibrada. Não vivo o extremo, vivo ali no meio para me sentir bem nos dois e estou equilibrada e feliz.
E quais são as ambições que tens para breve trecho?
As minhas ambições são manter o número 1 do ranking nacional e conseguir entrar em quadros principais dos grandes torneios internacionais. Esses para já são os meus grandes objetivos.
Gostavas de ter uma carreira internacional?
Muito. É agora o próximo passo. Vai ser muito mais focado nisso. Vai ser 100% focado na minha carreira internacional. Vou ter que treinar muito mais para fora, porque a maior potência é a Espanha, e vou treinar muito mais para Madrid, que é onde tenho mais bases, lá tenho mais segurança lá, e vou me dedicar muito mais a nível internacional.
E onde é que fica o Porto nisso tudo?
Fica cá, é a minha casa. Fica, e vai ser sempre aquele sítio bom que eu vou voltar sempre que tiver, sempre que me quiser sentir bem, é ao Porto que eu vou voltar, porque é a casa de sempre.
Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, cultura e desporto do Porto.